Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Ontem, Arthur Lira aproveitou uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo para dar o pontapé inicial à sua campanha para a reeleição à presidência da Câmara e também para passar ao eleitorado alguns recados. Entre eles, o de que nem é tão bolsonarista assim. A apuração da colunista Thaís Oyama. E o colunista Leonardo Sakamoto fala sobre esse assunto.
Eu não sei se a gente pode falar com tanta certeza que esse casamento acabou, porque, na verdade, o Lira possui Bolsonaro. Não existe essa questão de que é um casamento de interesse. Não, você tem um Congresso que subjugou um presidente da República que está com 140 pedidos de impeachment na gaveta. É um presidente da Câmara dos Deputados, a qualquer momento, pode sacar um pedido de impeachment, né, e cortar o Bolsonaro não só do final do mandato, como da disputa política no ano que vem, de uma hora para outra. Ou seja, essa questão de falar que não, cada um por si, não é verdade. Eu acho que está longe disso. Bolsonaro continua sendo a galinha dos ovos de ouro do Centrão.
Sobre isso também fala Augusto de Arruda Botelho.
Vamos pensar naquela famosa frase cuyo anarquista, se há governo, sou contra. O Centrão funciona mais ou menos da seguinte forma. Se há governo, estou dentro. Mas o Centrão está dentro de qualquer governo que estiver. E é natural que ele, pelo menos, tente se mostrar um pouco mais afastado do atual governo, que pode ser que não seja reeleito. Então, Lira, na verdade, já está pensando em 2022. Olha, eu não sou tão bolsonarista assim. Por quê? Porque ele percebe que Bolsonaro pode não ser reeleito, então não quer ter sua imagem 100% atrelada à imagem de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, Lira, como todos os deputados do Centrão, precisam das emendas, precisam de dinheiro para a reeleição, precisam da visibilidade para a reeleição. Então, esse afastamento, para mim, é um afastamento, vamos dizer assim, para inglês ver, porque a proximidade do Centrão para quem está dentro do governo, ela vai se manter, pelo menos, até os 40 minutos do segundo tempo, hora que efetivamente precise, se é que vai precisar realmente, haver uma ruptura maior.
Apenas 8% dos filiados do PSDB conseguiram votar nas prévias do partido pelo aplicativo. Eles se reuniram para a escolha do candidato à presidência da República. Concorrem o governador de São Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. A apuração do UOL aponta que apenas 3.500 pessoas conseguiram usar o aplicativo no domingo. Por conta das falhas, a votação só irá ser retomada após ajustes na plataforma. A campanha de Leite tem sugerido um possível adiamento das prévias para 2022. Caso isso ocorra, os votos computados seriam anulados. Mas, em São Paulo, o presidente estadual da sigla, Marco Vignoli, se posicionou contra a retomada das prévias em 2022. Ainda hoje, é prevista uma definição e um desfecho para os trâmites das prévias. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o ex-deputado federal e coordenador das prévias do PSDB, Marcos Pestana.
Esse esforço político enorme, eu dediquei 3 meses de trabalho para isso, foi obscurecido, eclipsado por uma falha tecnológica, um gargalo tecnológico impressionante, muito estranho. Ainda não está descartada a possibilidade de um ataque hacker, porque o aplicativo funcionou muito bem das 7 às 8h15 da manhã e depois ficou impressionantemente lento. Então, assim, é claro que isso foi a água no chope, é um anticlímax inegável, porque um processo lindo de democracia interna culminou numa atrapalhada tecnológica.
O presidente Jair Bolsonaro está estável em popularidade digital. É o que indica o ranking da consultoria Quest. O quadro revelado reflete em parte as últimas pesquisas de intenção de voto. Bolsonaro e o ex-presidente Lula são os que têm maior destaque no índice de popularidade neste momento, sendo que Bolsonaro apresenta vantagem em relação a Lula por conta de um histórico mais consolidado nas redes. Outro ponto da pesquisa são os novos fatos da corrida eleitoral de 2022, apontando um crescimento na pontuação do ex-juiz Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos na semana passada. A métrica avalia desde 2019 o desempenho de personalidades da política nacional nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a ordem de quebra de sigilo telemático e de suspensão de perfis em redes sociais, aprovada em outubro pela CPI da Covid, contra o presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação de Moraes, os senadores extrapolaram os limites constitucionais. O colegiado pedia também acesso aos dados do presidente no Google, no Facebook e no Twitter. Mas, para Moraes, não se mostra razoável a adoção da medida. Ao Supremo, a Advocacia Geral da União apresentou um mandado de segurança em que alega que o presidente não pode ser investigado por CPIs. A FIFA anunciou os 11 finalistas do prêmio The Best, que coroa o melhor jogador da temporada. O único brasileiro é o atacante Neymar, camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi também estão na disputa. A FIFA também divulgou os finalistas ao prêmio de melhor goleiro. Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, está nessa lista. A FIFA vai divulgar no início de janeiro os 3 finalistas de cada categoria. Os vencedores vão ser revelados em uma cerimônia online no dia 17 de janeiro. Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.